Vamos retomar os trabalhos. Convido a colega vereadora Josefina que faça a leitura do projeto, do parecer do projeto de lei de autoria do vereador Gilberto Almeida Rizzo, que dispõe sobre o atendimento em atenção à saúde visual.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Procedência, vereador Gilberto Rizzo. Relator, vereador Irani Fernandes. Parecer. Assunto. Dispõe sobre o atendimento em atenção à saúde primária nas ESF. Estratégia da Saúde Familiar. US, Unidade de Saúde e Escolas Municipais e da Outras Providências. Parecer. Inicialmente, no que respeita à competência legislativa municipal para dispor sobre a matéria, objeto da proposição analisada, importa destacar o disposto no artigo 30, 1 e 9 da Constituição Federal, que dispõe, artigo 30, compete aos municípios, primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Nesse contexto, na medida em que a evidência dispor acerca de matéria atinente à política municipal de saúde pública é assunto de interesse local, tem-se por competente o município para regulamentar a matéria objeto da proposição analisada. Lado outro, no que respeita ao exercício da iniciativa legislativa, verifica-se que o texto projetado estabelece uma série de procedimentos administrativos a serem executados pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, desculpe, objetivando a consecução de seu objeto, tais disposições inseridas em toda a extensão do texto, ferem o princípio da independência e harmonia entre os poderes, esculpido no artigo 2º da Constituição Federal, 10 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e no artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. As hipóteses de desrespeito à esfera de competência de outro poder levam à inconstitucionalidade formal da lei, impondo a declaração de nulidade total como expressão de unidade técnico-legislativa. Essa é a lição de Gilmar Ferreira Mendes, quando afirma que defeitos formais, tais como a inobservância das disposições atinentes à iniciativa da lei ou competência legislativa, levam normalmente a uma declaração de nulidade total, uma vez que, nesse caso, não se vislumbra a possibilidade de divisão da lei em partes válidas e inválidas, em jurisdição constitucional. Em síntese, a proposição analisada, por tratar de matéria tipicamente administrativa, impondo atribuições e despesas ao Poder Executivo, não poderia ter sido originada no Poder Legislativo, por constituir atribuição exclusiva do prefeito. Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal do TJ Rio Grande do Sul. Se não, vejamos. Emenda. Ação direta de inconstitucionalidade, direito público não especificado, município de Pelotas, lei municipal determinando a obrigação a criação de serviço de recolhimento gratuito de materiais em desuso, vício de iniciativa, interferência na organização da administração pública, artigos 8º, 62 de 82, 3º e 7º, e 154, 1 e 2 da Constituição Estadual, criação de despesas em sem previsão de dotação orçamentária suficiente, inconstitucionalidade caracterizada, reconhecida a inconstitucionalidade de lei municipal originada da Câmara Municipal de Vereadores determinando a criação de serviço de recolhimento gratuito de materiais em desuso, móveis, eletrodomésticos, etc. Uma vez que é de competência privativa do prefeito municipal a criação de leis que disponham sobre a estruturação da administração pública e as atribuições de seus órgãos, nos termos dos artigos 62D e 82, 3 e 7 da Constituição Estadual, os quais reproduzem normas contidas da Constituição Federal, ofensa também caracterizada em relação ao artigo 154, 1 e 2 da Constituição Estadual, porquanto a implementação do disposto em norma impugnada implica em evidente aumento de gasto por parte da administração sem que, contudo, haja a respectiva previsão orçamentária. Ação direta de inconstitucionalidade julgada a procedente. Unânime. Ação direta de inconstitucionalidade número 700, 624, 37, 777, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relator Iris Helena Medeiros Nogueira, julgado em 6 de 4 de 2015. O fato da proposição ser autorizada no artigo 2º não afasta o vício de iniciativa, pois, consoante o entendimento assentado pelo Poder Judiciário, não significa mera concessão de faculdade ao prefeito para que assim proceda, possuindo evidente caráter impositivo, consoante se verifica da decisão a seguir transcrita. Ementa. Ação direta de inconstitucionalidade, município de Erval. Lei autorizada, matéria que versa sobre organização e o funcionamento da administração. Iniciativa privativa do Poder Legislativo. Violação ao princípio da separação de poderes. 1. Padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa a Lei Municipal 1101 de 2013 do município de Erval, que dispõe sobre o transporte para locomoção de alunos de Erval para Arroio Grande, Rio Grande do Sul, por tratar de matéria cuja competência privativa para legislar é do chefe do Executivo. 2. A expressão fica o Poder Executivo Municipal autorizado a viabilizar transporte em que pese a louvável intenção do legislador, não evidente caráter impositivo. 3. Violação ao disposto nos artigos 8º, 10, 60, inciso 2 e 82, inciso 7º, todos da Constituição Estadual, ação julgada procedente, unânime. Ação direta de inconstitucionalidade número 757-16-1, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relator Isabel Dias Almeida, julgado em 28 de 10 de 2013.
Senhor presidente, o parecer é contrário, já está bem subestabelecido, acho que não já tem necessidade de seguir.
Já vai terminar já. Disto isto, como forma de dar continuidade à discussão, sugere-se a conversão do projeto de lei e indicação a ser remetida ao chefe do Poder Executivo, que detém competência sobre matéria atinente à organização e funcionamento da administração. Diante do exposto, conclui-se que o projeto de lei número 21 de 2016 não tem sustentação constitucional, concluindo-se por sua inviabilidade jurídica face à ocorrência de vício de iniciativa, no caso concreto, sendo presente parecer desfavorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, em 31 de outubro de 2016, relator vereador Irani Fernandes, de acordo dos demais membros.
Senhor presidente,
Vereador Gilberto Almeida Risso, com a palavra.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador João Adalberto da Rosa Silva, colegas vereadores, vereadoras. Na verdade, o projeto, infelizmente, não foi lido à jurisprudência de mais de 40 municípios que foi aprovado através das câmaras de vereadores e nenhum prefeito vetou. O projeto, quando ele é autorizativo, o prefeito faz se ele o quiser, ele não tem a obrigação de colocar. Mas é muito importante que pudesse constar nos ESFs de Uruguaiana um oximetrista, que é um especialista, e nós temos no município de Uruguaiana, e vai poder estar à disposição, se assim os prefeitos quiserem, para atender principalmente a rede pública das crianças carentes do município, que acabam descobrindo que tem um problema de visão muito grave, muito tarde, e às vezes perdem anos de colégio, tem sérios problemas, porque não tem esse atendimento. Então, os juízes, em suas definições, eles acabaram tudo dando a favor das câmaras de vereadores, porque havia um grande interesse público com relação ao projeto. Então, eu vou deixar os senhores colegas vereadores bem à vontade, até porque eu não tenho interesse em nenhum político, não sou mais candidato a nada, o projeto veio simplesmente para que possa auxiliar o prefeito, ou futuro prefeito, a ter esse profissional à disposição, caso ele o queira. Porque, como eu vou repetir, o projeto ele é autorizativo, ele autoriza o prefeito. Quando tu autoriza, ele vai fazer se ele o quiser, se ele assim entender que tenha recursos ou condições de o fazer. Então eu vou deixar bem à disposição, até porque se vocês forem olhar um pouquinho mais na frente, presidente, já está ele com indicação, na mesma ordem do dia. Então vocês fiquem bem à vontade, se os vereadores votarem contrário, não vai haver problema nenhum, está tudo tranquilo, está tudo em paz aí.
Vereador Fernando Zarragu.
Senhor presidente, senhores vereadores. Eu não concordo com a questão de que essa casa possa fazer projetos autorizativos. Porque já existe o projeto de indicação. E o projeto de indicação é um projeto autorizativo. Claro que é. O prefeito vai fazer se quer. A sua indicação é uma autorização igual. Mas nessa casa passou... E nós aprovamos um projeto de lei na época do secretário Argemi Filho, em que nós autorizávamos a Secretaria de Saúde a contratar um profissional oftalmologista, que na ocasião foi o doutor Luciano Magrini. Dr. Luciano Magrini trabalhou na secretaria nesse setor, né, durante um ano. Né, estava chegando na cidade, fez o seu nome e aí, como todos os especialistas, perdem o interesse. E, quer dizer, esse serviço todo, ele estaciona exatamente nesse setor, de conseguir o profissional. O vereador Irani várias vezes já se pronunciou nessa casa que é a necessidade de uma fonoaudióloga dentro do serviço de saúde. Não se consegue, né? Embora tenha vindo mais profissionais dentro dessa área por Guaiana, os especialistas hoje, né, eles têm que ser contratados de uma maneira diferente, né, através da Secretaria de Saúde, porque a Secretaria de Saúde não consegue um fonoaudiólogo, não consegue um psicólogo, um psiquiatra, não consegue várias outras especialidades, o próprio traumatologista hoje já não existe. Eu fiquei 35 anos dentro da saúde uruguaiana, mas depois de mim não entrou, entraram várias, mas entram, trabalham 6 meses e saem. Então, assim, a questão da indicação, né, de serviços depende muito do funcionamento desse serviço. E é nesse sentido que eu acho que as dificuldades acontecem. Né? Eu acho que tem que... o achismo. Eu acredito que tenha que haver uma modificação na maneira de contratar esses profissionais. Acredito que se tivesse um profissional, né, que na área de oftalmologia, seria maravilhoso, porque há uma necessidade, uma demanda muito grande na nossa cidade. É uma preocupação do vereador Risso, eu me parabenizo, né, por estar encaminhando esse projeto, mas no momento eu sou contra a parte de autorização ao Executivo. Autorização, nós não temos essa prerrogativa, senão existiria no regimento interno. Existe a indicação. A indicação, o senhor já vi que está fazendo a indicação aqui na continuidade do programa de hoje, né? Então, eu vou votar pelo parecer, né? E ficará a indicação, né, que será feita a seguir.
Vereador Irani.
Obrigado, senhor presidente. Já começo a minha fala concedendo uma parte ao vereador Risso.
Senhor presidente, eu poderia citar uma meia dúzia de projeto meu de indicação aqui dessa casa, de autorização. Vou dizer um só que eu me lembro de cabeça. Autoriza o Poder Público Municipal a firmar convênios com empresas e instituições em troca de publicidade. É uma lei nossa que é a lei municipal, foi sancionada pelo prefeito. E eu acho que autorização, indicação, eu acho que é bem diferente, que geralmente cai lá os prefeitos em gaveta. Quando ele vai como autorizativo, ele é obrigado a ler e interpretar o projeto. E, às vezes, até fazer o veto ou não. Mas, como ele está indo já está indo como indicação no projeto anterior, no projeto posterior, eu até, presidente, deixo meus colegas bem à vontade, até que façam o voto contrário, e que o prefeito, analisando ele lá, e haja a possibilidade de tempo de que ele possa encaminhar de volta para esta casa aqui o projeto, e quem sabe assim nós até aprovarmos. E eu até acho que também não tem como vir de lá agora, até porque o período eleitoral impede que se crie projeto com um problema que tenha gastos futuro, ou alguma coisa assim. Então, entendo que esse projeto ele já fica prejudicado até vindo pelo Executivo. Então, nesse sentido aí, a gente vai encaminhar a indicação de qualquer forma. E, mais uma vez, eu disse, meus colegas, fiquem bem à vontade para votar, eu não tenho problema nenhum, até porque eu não sou candidato mais a nada. Simplesmente, eu tinha um interesse público com relação a ter esse profissional na rede pública e tendo a possibilidade que o prefeito pudesse o contratar. Isso sim que era o meu interesse. Nesse sentido aí, então, deixo à vontade, agradeço essa parte e fique bem tranquilo que da minha parte não há problema nenhum se os vereadores votarem o contrário.
Tá. Muito obrigado pela parte. Senhor presidente, dando continuidade, quero dizer, primeiro quero parabenizar a visão do bem comum que tem o vereador Gilberto Risso. Várias e várias oportunidades durante o seu mandato, eu tive o prazer de estar com ele junto, inclusive, de outros projetos. E o mérito não se discute a questão do mérito, da importância que é a presença desses profissionais lá no posto de saúde, na USB, na estratégia da saúde da família, nas escolas. De certa forma, isso vem sendo feito precariamente no município, como comentou o doutor Fernando. Quando tem um profissional, a gente consegue fazer. Não tem um profissional para esse projeto. Então seria uma oportunidade de tornar ele oficial para que o município pudesse apresentar esse resultado, esse trabalho para a sociedade, que é importantíssimo. Retirando o mérito, infelizmente, nós temos um acompanhamento técnico, a gente tem o assessoramento técnico para viabilizar o prosseguimento ou não do projeto, e infelizmente não, eu digo isso porque somos amigos e não poderia deixar de outra forma, também ter a minha lealdade com ele e dizer que, olha, o projeto, infelizmente, ele é inconstitucional. E é dessa forma que ele está sendo encaminhado. Então, eu lamento que nós tenhamos chegado a essa conclusão, mas não tira em nenhum momento o mérito e a responsabilidade, o senso comum que tem o vereador Gilberto Risso em todas as suas ações aqui nessa casa. Muito obrigado.
Está em discussão, parecer da Comissão de Justiça e Redação, que é desfavorável. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com os encontros contrários, manifestem. Está reprovada, está aprovada o parecer da Comissão de Justiça, que é contrário. Dando continuidade à colega vereadora Josefina.
Só para registro, senhor presidente, eu acompanho o projeto do vereador Risso. Ah, só para, não sei se vai, como é que vai ser contabilizada a votação.
Será apresentado, sim, tá? Como indicação.
Tá, tá, então será encaminhado como indicação conforme sugere o vereador Risso. Dando continuidade, a colega vereadora fará a leitura do projeto 131/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente.
Será encaminhada às comissões técnicas da casa em regime de urgência. Assunto, projeto de lei, procedência, vereador João Adalberto Rosa e Silva, muito digno presidente da Câmara, projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo com distinta consideração, encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo, o incluso projeto de lei número 131/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.652.119,23. Os recursos a serem suplementados no orçamento vigente destinam-se a atender necessidades e ajustes na Secretaria Municipal de Administração, SECAD, especialmente quanto à folha de pagamento dos servidores públicos municipais. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, diante do interesse do município na implementação deste projeto e considerando as demais medidas administrativas que precisam ser adotadas para sua execução, solicito que o mesmo seja apreciado em regime de urgência, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, Prefeito Municipal. Vai para as comissões, senhor presidente.
Projeto de lei do Poder Executivo, 131/2016, que autoriza a abertura de decreto adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 3.652.119,23, será encaminhado às comissões técnicas da Casa. Dando continuidade, a vereadora Josefina fará a leitura das moções.
Moções do vereador Irani Fernandes. Moção número 143, requer que esta casa encaminhe votos de congratulações à Associação Uruguaienense de Futsal pela conquista de acesso à Série Prata do Futebol de Salão do Rio Grande do Sul neste último final de semana. Do vereador Rafael Alves. Moção número 144, requer que esta casa encaminhe moção de congratulações à Escola Municipal de Educação Infantil, Tia Nina, professores, alunos e funcionários pela passagem do seu aniversário no dia 12 de 11.
Bancada progressista se soba as moções.
Com a permissão dos colegas vereadores.
Bancada do PDT também associa.
A bancada do Democrata também. Peço ao senhor presidente que, se é possibilidade da mesa, fazer uma moção ao vereador Eduardo, que teve a perda do seu irmão. E eu gostaria também de associar a bancada do Democrata.
Eu gostaria, inclusive, de registrar que o colega vereador Eduardo perdeu um irmão e, por esse motivo, não se faz presente na reunião do dia de hoje. Com concordância dos demais colegas vereadores, nós gostaríamos de acatar a solicitação do vereador Gilberto Rizzo, que também não encaminhasse uma moção de pesar ao nosso colega vereador pelo passamento do seu irmão.
Indicações.
A vereadora Josefina fará a leitura das indicações.
Do vereador Gilberto Rizzo, ementa. Indicação número 28, requer que essa casa encaminhe indicação, excelentíssimo senhor prefeito municipal, com o pedido de estudos quanto à possibilidade de disponibilizar para leilão público os veículos e maquinários considerados indisponíveis ou com depreciação total no mobilizado permanente do executivo.
Senhor presidente, só para fazer um
vereador Risso.
Na verdade, a gente sabe que tem um grande número de veículos sucateados e até sem condições aí, mas muitas pessoas têm interesse nesses veículos, até por peça, etc. Ou pode assumir para mandar arrumar, fazer um motor. Isso geraria um retorno financeiro ao município, no qual ele poderia investir em em veículos novos. Digamos que ele venda 3, 4 e compre um outro. Nesse sentido que a gente coloca como sugestão, se os senhores entenderem que há essa possibilidade, eu até não sei se juridicamente existe essa possibilidade, mas assim eu havendo, eu acho que seria positivo, até porque aqueles veículos estão lá inoperantes, enferrujando, estragando, e poderia se haver uma possibilidade de haver um interesse público por esses veículos aí e transformar em dinheiro, quem sabe, para comprar novos veículos no momento que está de bastante carência os municípios. Agradeço, presidente.
Em discussão, as indicações por parte do vereador Gilberto também da Risso. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com os encontros, contrário, manifestem. Estão aprovadas as indicações apresentadas pelo vereador Gilberto também da Risso.
Está faltando a segunda indicação.
Segunda indicação.
Do vereador Gilberto Risso. Indicação número 29 requer que essa casa encaminhe a presente indicação com o projeto de lei anexo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, versando sobre saúde visual na estratégia de saúde da família e unidades de saúde, escolas municipais.
Eu estava vindo com indicação, mesmo que já foi lido, que já foi aprovado, então... Foi rejeitado. Então, está em votação as duas indicações do vereador Gilberto também da Risa. Não havendo uma decisão contrária, estão aprovadas.
Convites.
Passamos aos convites.
Ementa. Diversos parceiros voluntários da CIL convido para o seminário o uso de incentivos fiscais em tempos de crise, dia 10 de 11 de 2016, às 19 horas no SENAC. 10ª Coordenadoria Regional de Educação, segundo Jogos Rurais Estudantis, dia 8 a 10 de 11, na Escola Dr. Maia, em São Marcos, abertura dia 8 de 11 às 20 horas.
Está em votação os convites. Os colegas vereadores concordam com os encontros com a Levante estão... Aprovados os convites enviados a esta casa. Passamos ao expediente. Correspondência recebida.
Correspondência recebida de diversos ofícios protocolados. Ementa do vereador Carlos Eduardo encaminha atestado médico de dia 3, de 3 dias, datado de 25 de 10 de 2016, da Prefeitura Municipal, compede... Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência solicita informações relativas ao atendimento às pessoas com deficiência no setor de...
Vereador Marcelo, antes de sair, não esqueça que quinta-feira à noite é na barragem.
Deixa eu terminar, então. Compede. Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência solicita informações relativas ao atendimento das pessoas com deficiência no setor de fonoaudióloga. Fonoaudiologia. Prefeitura Municipal compede. Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência solicita alteração na Lei Municipal 4.356 de 2014. Do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Educação informa diversas liberações de recursos financeiros. Comissão Parlamentar de Inquérito encaminha relatório final da CPI. Acompanha CD, leitura na íntegra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Eleni Fernando.
Com relação ao relatório final da CPI, ele deve ser lido hoje na íntegra. Para os colegas, o resultado que chegou à CPI, essa que nós estávamos realizando os trabalhos com relação ao ordenamento do pagamento das pessoas que têm algum crédito com o município. A ordem cronológica de pagamento. A comissão realizou o seu trabalho, fez o relatório final, e que ele deve ser lido em plenário e depois será encaminhado aí para as autoridades que foram registradas no final do nosso parecer. Obrigado.
Está com a palavra o colega vereadora para fazer a leitura da Comissão Parlamentar de Inquérito, que encaminha relatório final da CPI acompanhada do CD.
Comissão Parlamentar de Inquérito, documento... Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada conforme requerimento número 595 de 2015, protocolo 1566 de 2015. Objeto, relatório final, tendo em vista a série de oitavas realizadas e de documentos...
Convido o colega vereador Gilberto de Almeida Riz, o vereador Fernando, para que faça, complete a mesa aí, porque nós possamos dar continuidade esse trabalho.
Tendo em vista a série de oitavas realizadas e de documentos recebidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito e após uma imensa análise documental, este relator chega ao parecer conforme segue. Primeiro, conforme análise da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pela Resolução número 26 de 2015, constatou-se que a ordem dos pagamentos de credores por serviços prestados ou entrega de bens à Prefeitura Municipal de Uruguaiana durante o período compreendido a partir de 1º de janeiro de 2013 até os dias de hoje.
Convido o vereador Gilberto Almeida Riz para que seja secretário ad hoc, para que eu passo as condições do trabalho, a vereadora Defina, porque eu preciso me retirar por alguns minutinhos.
Eu assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra ao vereador Risso para que seja...
Ao investigar o objeto da CPI, notadamente no que se refere à observância da ordem cronológica do pagamento dos contratos celebrados com a Administração Pública Municipal de Uruguaiana, nosso trabalho teve como orientação básica a Lei 8.666 de 1993, que dispõe sobre os princípios normais gerais que disciplinam as licitações e também os contratos administrativos também foram considerados as recomendações contidas nas resoluções 1033 de 2015 do TCE Rio Grande do Sul. A Secretaria da Fazenda, senhora Fátima Salete Ribas de Matos, declarou em um depoimento na CPI que a Secretaria da Fazenda adota como critério a ordem cronológica e liquidação da despesa e aguarda pelo senhor prefeito municipal a definição da prioridade de pagamento. Oitiva realizada nos dias 28/3/2016. 4. Também no depoimento do prefeito municipal à CPI, senhor Luiz Augusto Furman Schneider, o mesmo perguntou que lhe é garantido o poder discricionário como gestor e o faculta a ordem de pagamentos a fim de manter a máquina administrativa funcionando. Tal procedimento do senhor prefeito pode ser observado no relatório encaminhado à CPI através da mídia CD pelo secretário da Fazenda do Executivo, senhora Fátima Matos, quando prestou depoimento nesta casa. Embora o poder discricionário do gestor público lhes conferisse tal prerrogativa, encontramos situação em que o pagamento foram realizados em que se caracterizasse a necessidade vital para o funcionamento da máquina administrativa, ficando claro que houve a priorização, favorecimento de alguns servidores, quanto à indenização de pagamentos de exonerações recentes, e em detrimento da dívidas anteriores de valores menores da mesma natureza. Verba indenizatória de rescisões de contratos anteriores que estavam há mais tempo na fila de espera para o recebimento de pagamentos da mesma natureza e que até então não haviam sido pagos, não levando em consideração a necessidade vital de funcionamento do Poder Executivo, como, por exemplo, o pagamento das rescisões dos secretários que foram afastados para concorrer nas eleições municipais e que tiveram seus pagamentos automaticamente ao deixar os seus cargos. 6. Prestar o depoimento da CPI conforme prevê o artigo 70 dos incisos 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Uruguaiana, declarando que estavam cientes de que seus testemunhos deveriam estar de acordo com o previsto nos artigos 342 dos incisos 1º e 2º do Código Penal Brasileiro, que dispõe sobre o falso testemunho. Os seguintes testemunhas intimadas conforme seguem abaixo em convite o prefeito municipal de Uruguaiana, senhor Luiz Augusto Furman Schneider. Testemunhas intimados a depor: senhora Fátima Salles Ribas de Matos, secretária da Fazenda; senhor Luiz Henrique Barcelos Santos,
da Diretoria de Contabilidade da Prefeitura de Uruguaiana, o senhor Ayrton Roberval Ali, contador da Secretaria da Fazenda, o senhor Luiz Roberto Borges do Canto, presidente da CIMUR, o senhor Luiz Tivernê Paiva, advogado da CIMUR, senhor Elias Grassi, representante da empresa Elias Grassi, CNPJ 91.853.507.0001-43, convidado a prestar o esclarecimento do CPI, Luiz Augusto Furman Schneider, senhor prefeito municipal de Uruguaiana. Conclusão. Na condição de relator, verifico que a ordem de pagamento às empresas prestadas, prestadoras de serviços para a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, a partir de 2013, ficou a critério do senhor prefeito municipal Luiz Augusto Furman Schneider, que priorizou empresas conforme se demonstra em mídia, CD, recebida pela Secretaria da Fazenda do município para esta comissão, cuja cópia é parte integrante deste relatório, uma vez que através de tal mídia, CD, fica evidente que empresas na gestão do prefeito municipal, o senhor Luiz Augusto Furman Schneider, foram privilegiadas em detrimento de outras quanto ao recebimento dos seus pagamentos, sem que o prefeito levasse em conta a ordem cronológica de pagamentos em relação à prestação de serviço à prefeitura. E ao agir desta forma, gerou enormes prejuízos para tais empresas que, cronologicamente, deveriam receber pelos serviços prestados, uma vez que...
Eu devolvo a condução dos trabalhos ao vereador João Adalberto Rosa e Silva e agradeço ao vereador Risso.
A condição do trabalho, agradeço o colega vereador Risso e continuo a leitura do parecer à vereadora Josefina Soares. Fica, por favor.
Levada em conta a ordem cronológica de pagamentos, as empresas privilegiadas pelo prefeito municipal deveriam receber seus pagamentos posteriormente às datas em que receberam. Fato este que configura que o prefeito municipal Luiz Augusto Schneider privilegiou durante o seu mandato várias empresas em cronológica, em detrimento do direito daquelas empresas que não receberam dentro da ordem cronológica de pagamento em relação ao período que prestaram seus serviços à Prefeitura Municipal de Uruguaiana, sendo seus pagamentos passados por uma decisão unilateral do prefeito municipal, para o futuro incerto e não sabido. Houve caso que, segundo seu proprietário, em depoimento à comissão, pela falta de pagamento pela prefeitura, ocasionou no fechamento da empresa que prestou serviço ao município, que por não receber o que lhe era devido pela Prefeitura Municipal. Não teve como manter os pagamentos dos salários de seus funcionários e das obrigações fiscais da empresa, bem como pagar empréstimos bancários tomados a fim de cumprir com suas obrigações contratuais para com a Prefeitura de Uruguaiana, no intuito de prestar o serviço conforme definido pelo contrato entre a empresa e a Prefeitura. Conforme depoimento do senhor Elias Grassi, a CPI, no qual demonstrou que o prejuízo acarretado à empresa teve origem na falta de critério utilizada pelo senhor prefeito municipal em relação à ordem de pagamento dos serviços prestados pela empresa ao município. Quando, durante seu depoimento à CPI, demonstrou nessa casa, através de documentos que enviou à prefeitura, endereçado ao secretário Luiz Henrique Barcelos Fante, notificando em 9 de março de 2015 que o parcelamento efetivado em junho de 2014, junto à prefeitura, encontrava-se em atraso há vários meses, bem como encaminhou à CPI vários outros documentos enviados à prefeitura com o intuito de formalizar acordo para o recebimento do que lhe era devido, que, inclusive, até o momento de seu depoimento em 2016, a CPI ainda não haviam sido cumpridos pela Prefeitura Municipal. sendo que, por conta dos atrasos, a empresa Elias Grace, por não ter mais condições de honrar seus compromissos com seus fornecedores e com obrigações patronais, inclusive pagamentos de salários de seus funcionários, se viu obrigada a encerrar suas atividades diante dos problemas financeiros enfrentados, em especial os problemas financeiros ocasionados pela falta de pagamento da Prefeitura Municipal, quando o senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, não honrou os pagamentos devidos à empresa Elias Grace, vindo a mesma, em função disso, a fechar suas portas, decretando falência, sendo assim, levando-se em consideração os depoimentos das testemunhas intimadas a depor na CPI e as informações recebidas através de documentos requeridos por essa comissão parlamentar de inquérito durante a tramitação do processo. Ficou evidente para este relator que houve, sim, o privilegiamento tá bem, né? De empresa pelo senhor Luiz Augusto Furma Schneider quanto à ordem de pagamento por serviços prestados à Prefeitura Municipal. Essa comissão encerra o seu trabalho com a certeza de que seus membros buscaram ao máximo esclarecer a verdade em relação ao fato. O presente relatório é composto de 4 páginas. Oitava, encaminhamentos, diante de todo o exposto nos termos do artigo 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Uruguaiana, requerer essa comissão que, após apresentado ao douto plenário desta casa, sejam enviados ofícios encaminhando o relatório final dessa comissão parlamentar de inquérito ao Ministério Público Federal, Procuradoria da República no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TSE do Rio Grande do Sul, ao CIMUR, Sindicato dos Servidores Municipais de Uruguaiana, e à Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Câmara Municipal de Uruguaiana, em 4 de novembro de 2016, relator vereador Rafael da Silva Alves, bancada do PMDB, de acordo com todos os membros da comissão.
Feita a leitura, conforme requer o regimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, encaminhado o relatório final.
Correspondências pedidas ao Executivo. Correspondências expedidas, não, está aqui embaixo. Ao Executivo, ofício protocolado 450, 452. Pedida não tem que aprovar. Adverso, ofício protocolado sobre os números 0736. A 747/2016. Nada mais, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, passamos ao período das comunicações. Não havendo nenhum colega vereador inscrito, não quero mais uma vez dizer aos colegas vereadores que na próxima quinta-feira a reunião vai ser à noite, não haverá reunião plenária na manhã, e a reunião plenária será na Barragem São Juri. Nós teremos o prazer de recebê-lo, né? Lá, os colegas lá na Barragem, na Escola de Ana Maria, na quinta-feira à noite.
Senhor presidente, com relação à quinta-feira, pela parte da manhã, que não haverá expediente aqui no nosso plenário, lembrar os colegas que nós vamos reunir todas as comissões especiais, aquelas que estão apreciando as leis complementares que foram encaminhados, os projetos de lei complementar que foram encaminhados do Executivo, acontecerá aqui nesse plenário às 10 horas da manhã, com todos os vereadores que fazem parte das comissões.
Importante essa alerta do vereador Erani, que foi assinada. Agora não é a convocação de ambas as comissões, para que estejam amanhã, na parte da manhã, aqui no plenário na quinta-feira de manhã, aqui no plenário, para que sejam estudadas as proposições encaminhadas à casa. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana. Queria cumprimentar o servidor Olavo pela Gama, pelo retorno aos seus trabalhos. Certamente virá, como sempre, se somar e contribuir no andamento do bom trabalho dessa casa. Obrigado.